Agora nós vamos entender um pouco mais, um pouco melhor, do papel da polícia científica dentro da estrutura da segurança pública. Nós sabemos que a segurança pública ela é estruturada, organizada a partir de várias forças de segurança, várias frentes de trabalho. Sabemos muito do trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil e talvez a Polícia Científica a gente não tenha muitas informações sobre como a Polícia trabalha, a Polícia Científica, mas ela desempenha um papel fundamental, um papel importantíssimo que contribui para a elucidação de crimes, para um trabalho cooperado, claro, com outras forças de segurança. E a gente vai entender um pouco mais como funciona o trabalho da Polícia Científica com o Emílio de Santana Júnior, ele que é perito oficial, chefe da Unidade da Polícia Científica de Cascavel, gentilmente aceitou o nosso convite para explicar um pouquinho para nós sobre esse trabalho da Polícia Científica. Emílio, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Henrique.
Eu sou o Marcelo.
Ah, o Marcelo,
isso,
desculpa,
Henrique é o nosso operador.
Henrique falou comigo, isso mesmo.
Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre essa questão dessa divisão de trabalhos, né? Porque a segurança pública ela tem várias frentes de trabalho, ela tem várias forças de segurança. Polícia Militar, Polícia Civil e a Polícia Científica. Qual que é o papel da Polícia Científica dentro desse trabalho de investigações e de elucidação de crimes?
Vamos lá. O trabalho da Polícia Científica é ajudar o Judiciário, a polícia Civil, né? E o Judiciário, Ministério Público, Polícia Civil e Judiciário, com materiais técnicos e científicos na ajuda de elucidar crimes, mostrando a dinâmica dos eventos e apoiar nas investigações.
Tanto é que a Polícia Científica, o trabalho, ele é calcado, ele se apoia em algumas técnicas específicas e que são, claro, ali de total responsabilidade da Polícia Científica, como os exames, por exemplo, os exames de necropsia que são feitos pela Polícia Científica, outros tipos de exames que envolvem ali as técnicas forenses, como balística, DNA, digitais, o trabalho da Científica ele é um trabalho muito técnico, me parece, não é?
Isso, com certeza. No caso do trabalho os exames que nós fazemos aqui na Polícia Científica em Cascavel, né, que só temos laboratórios de balística, e fazemos locais de crimes violentos, né, de morte violenta, também de patrimônios, arrombamentos, tudo que envolve crime, nós não fazemos na esfera civil, né? Então, na balística nós temos a constatação de calibre, que vai mostrar qual calibre é aquela munição, aquela arma, e também de confronto balístico, que é para juntar um objeto coletado no local com a arma que foi apreendida pela Polícia Militar ou Polícia Civil encaminhada para exame com a gente. E o exame de necrópsia é, no caso, somente quando é crime. Morte natural não é para ser encaminhada para a Polícia Civil, né? Ou para a Polícia Científica, desculpe, para a gente. Esse exame é feito pelos nossos peritos legistas.
É interessante essa definição que você trouxe, porque muitos crimes acabam envolvendo mortes de pessoas. Seja a morte ali causada por uma segunda pessoa, no caso um homicídio, enfim, alguma situação assim. Mas eu acho que é importante você trazer essa diferenciação de que nem toda situação de morte ela é encaminhada para a Polícia Científica, não é?
Isso. É somente no caso de morte violenta ou onde haja suspeita de um crime, onde há a delegacia, o delegado, a titular da investigação, ele vai dizer se tem necessidade de uma investigação, aí vai ser encaminhado para a gente.
E aqui também é importante salientar para a nossa audiência a importância do trabalho da Polícia Científica enquanto identificar dados, informações ou elementos dentro de um crime ou de uma situação que, na verdade, embasam até mesmo a elucidação daquele caso. Às vezes, acontece um crime, por exemplo, um homicídio. As primeiras informações que se tem daquele crime, às vezes, não são suficientes para a elucidação deste. E é graças ao trabalho da científica que, às vezes, aquela informação que está faltando, aquela peça que está faltando para realmente a conclusão do fato, é concedido pelo trabalho da científica. Então, aqui se faz muito importante esse trabalho da perícia mesmo, de checar muitas vezes aquilo que está não óbvio, aquilo que está por trás das situações, né?
Exato. Tem caso de sei lá, um vestígio que está num local que não é tratado à primeira vista como uma coisa importante, mas o perito lá ele vai coletar, vai mandar para o laboratório. E hoje nós temos o Banco Nacional de Perfil Genético, né? Que, então, aquilo ali pode ser vinculado a um outro crime. Então, já vai juntando vários crimes para uma pessoa só. Apenas com a coleta de um DNA num local. Ou a impressão digital que o papiloscopista, que é do Instituto de Identificação, né, da Polícia Civil, ele vai coletar também. Vai ser juntado nesses laudos nossos que a gente faz. A gente trabalha em conjunto, né? A Polícia Científica ela é um braço da Polícia da Civil e do Ministério Público, é um braço importante na tecnologia que vai ajudar na elucidação dos crimes.
Quem são, Emílio, os componentes, os profissionais que integram a Polícia Científica? Porque são profissionais específicos, certo?
Isso, nós temos dois cargos, né? Que é o perito criminal oficial, perito oficial criminal, e o técnico de perícia oficial. Hoje em Cascavel nós temos 17 peritos oficiais, incluindo os legistas, e temos 12 técnicos. Tem concurso em andamento, está chamando, tem novos chamamentos agora, no início desse ano. Eu não tenho o número certo e nem quantos vão para cada região, mas está em processo de contratação.
E aqui, até para que a nossa audiência entenda na prática como esse trabalho de vocês funciona, existem aquelas situações que a gente acompanha. Foi encaminhado para uma determinada investigação, um determinado exame para a Polícia Científica. Em média, quanto tempo se demora para se chegar a um resultado de um exame? É muito demorado, é muito rápido, ou isso depende muito da dinâmica daquela situação, daquele crime que está sendo investigado?
Isso é importante falar. Nós temos uma demanda muito grande de exames, então vai demorar para ser concluído tais exames, né? Tipo da balística, nós temos, a arma chega para a gente faz a coleta de padrão e faz a prestabilidade. Então o exame de prestabilidade ele é feito rápido, apesar de uma fila muito grande que nós temos, mas o exame de prestabilidade é rápido. Mas ele deriva um outro exame que é a constatação do calibre e o confronto. A gente vai fazer a coleta do padrão dessa arma e vai entrar numa fila agora de confronto balístico. Esse confronto, a gente tem poucas unidades, eu não consigo confirmar agora, mas nós temos aqui em Cascavel, Curitiba, acho que Maringá e Londrina é que faz o confronto. Então, a demanda é muito grande, então nesses casos vai demorar para concluir o exame. Exame de DNA vai para Curitiba, a gente não faz aqui. Exame de toxicológico, químico, vai tudo para Curitiba. Então, nós não temos laboratório para esse tipo de exame. Então, eu não consigo afirmar o tempo exato, mas eu sei que a demanda é muito grande.
E são exames que me parecem, Emílio, que eles não admitem erros, né? Como são exames que trabalham com dados e eles precisam apresentar um resultado e precisa dar um resultado preciso, ele precisa ser um resultado pontual, é um tipo de exame, dentre todas essas frentes de trabalho da Polícia Científica, que não admitem erros, né? A Polícia Científica ela não pode dar um resultado errado, ela tem que dar um resultado pontual, ela precisa dar, seja ele qual for, mas o resultado correto, ele precisa aparecer.
Isso, né? Na maioria dos casos, o resultado ele é objetivo, né? A gente não tem como achar, a gente não pode achar. O exame ele é técnico e científico, então a gente tem um embasamento para poder provar aquilo. Dificilmente vai ocorrer, mas tem os casos de que você vai dizer que ele é inconclusivo. Aí é fica no limbo, né? Mas são muitos poucos casos que acontece isso.
E o que configura um resultado inconclusivo? É por falta de elementos, por falta de componentes que ajudam ali no resultado desse exame? Ou que fatores que levam a um resultado ser inconclusivo?
Eu vou dar um exemplo de um exame balístico. Tem vários tipos, né? Mas vou dar um exemplo balístico. Se você pega um fragmento de um projétil, que não tem todas as ranhuras que eu possa comprovar que aquele projeto saiu daquela arma, ele é inconclusivo.
Então faltam alguns elementos para embasar o resultado da polícia,
exato,
né?
Que a gente não pode dar como um achismo. Então, se ele é exato, ele tem que ser igual. Aí a gente diz, esse bateu. Senão, não posso afirmar.
E inconclusivo também torna-se uma resposta justamente até para evitar alguma resposta equivocada,
exato,
né?
Exato. A gente não pode dar uma resposta errada porque a gente vai ou condenar um inocente ou liberar um culpado.
Bom, o trabalho de perícia, ele aparece muito, e eu gostaria que você me confirmasse essa informação, se é da responsabilidade, se é da competência de vocês ou não, quando acontece, por exemplo, situações de incêndio, porque quando acontece um incêndio, lá aparece também, vai ser realizada uma perícia. Essa é a equipe de vocês que realiza ou é uma outra equipe, é um outro grupo das forças de segurança que cuidam disso?
Não, todo exame de perícia criminal é feito pela polícia científica.
Então, por exemplo, uma situação de incêndio, se existe ali a possibilidade de um incêndio ser criminoso, passa pela polícia científica.
A polícia civil vai acionar a nossa equipe que vai no local fazer o exame.
Muito bem. Bom, Emílio, existe a expectativa, né, um projeto já sendo encaminhado, me parece, para uma nova sede, uma nova estrutura da polícia científica aqui em Cascavel, é isso? Fale mais para nós.
Isso. Tem um projeto, já foi entregue pela Paraná Projetos. Então, esse ano ainda deve sair a licitação dessa obra. Né? Vai ser uma obra grande, com bastante laboratórios, vai ser bastante ampla. Então, a gente vai aumentar a quantidade de exames feitos aqui, em vez de ser direcionado para as regionais, né, ou a capital. E a previsão de entrega com todo o processo dessa infraestrutura vai ser em torno de 2028 ou 2029.
E também, somado ao fato de, como você já nos falou, né, temos aí vagas abertas para o concurso. Então, se temos vagas abertas e também temos a questão do novo prédio, da possibilidade do novo prédio, então realmente a ideia é que se expanda o trabalho de vocês, não é?
Isso. Como eu falei, na verdade o concurso já está em andamento, né? As vagas já foram divulgadas, o concurso já foi feito, as provas já estão na etapa final, já teve um chamamento, está sendo um novo chamamento agora. E com certeza com a nova sede vai ser trazido mais servidores para aqui, para a nossa região.
Bom, Emílio, eu quero que você também fale um pouco para nós sobre o uso de tecnologias, porque na segurança pública, assim como várias outras áreas da sociedade, ao longo dos anos, o avanço das tecnologias permitiu que os trabalhos dentro da segurança pública fossem mais efetivos. Temos aí vários avanços na polícia militar, na polícia científica, certamente não é diferente, assim como na polícia civil de modo geral. Como que vocês conseguem fazer com que hoje as tecnologias que temos à disposição ajudem no trabalho da polícia para uma resolução mais efetiva dos casos?
Tá. Nós temos hoje, aqui na nossa região, nós temos o comparador balístico, que ele facilita e acelera muito a identificação e confronto balístico. Esse equipamento custou em torno de 12 milhões, foi entregue pela CESP, né? E temos também drones, que facilita, é um equipamento tecnológico, facilita muito nos exames de crime ambiental, incêndio, como você falou, né? Temos em Curitiba, aqui a gente não tem ainda, mas com essa nova sede vai ter os laboratórios. Então, temos equipamentos de drogas, temos o Raman, é um equipamento que faz uma pesquisa de infravermelho, tá? E é bem preciso.
Isso mesmo. E para finalizarmos aqui a nossa entrevista, fica também, claro, essa importância, não é? Bem evidente do trabalho da polícia científica. Tudo que é feito ali é conduzido com muita seriedade, com profissionais preparados para isso. É sempre importante deixar isso claro para a nossa população, para a nossa sociedade. O trabalho da polícia, da segurança pública, de modo geral, ele é feito com muita competência pelos profissionais que nós temos. Na polícia civil, como você explicou para nós, a polícia científica ela é uma continuidade, né? É um braço ali da polícia civil, mas que são profissionais específicos para isso. E a resolução de crimes, muitas resoluções elas acontecem graças ao trabalho realmente da polícia científica. Se não fosse esse trabalho, me parece que muitos crimes estariam sem respostas, né? E isso contribui até mesmo para a responsabilização de criminosos, porque se o trabalho da polícia científica é dar respostas a certas perguntas, são justamente essas respostas que permitem também que criminosos sejam responsabilizados, que criminosos sejam encontrados pela segurança pública. Estou certo, Emílio?
Isso, com certeza. O trabalho da polícia científica é voltado para a verdade, a ciência e a tecnologia, né? E a gente une tudo isso em prol de dar uma resposta para a sociedade. É o nosso trabalho direto com a sociedade, é isso aí.
Muito bem, então. Emílio, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua gentileza em nos atender, explicar aqui para nós o trabalho da Polícia Científica, que contribui muito para a segurança pública aqui de Cascavel e região. Obrigado pela sua participação.
Obrigado a você. Precisando, estamos às ordens.